Olá, sou a Teresa Noronha e hoje estou aqui na Rádio Freguesia de Belém com o programa A Roda do Conto para viajar convosco no universo fantástico dos contos e das histórias de encantar, onde as vozes do mar, das florestas, dos animais, do vento, das montanhas e de outros personagens que irão aparecendo nos guiam num roteiro mágico e nos trazem momentos alquímicos de sonho, de diversão e de sabedoria. Escrevo regularmente histórias ao meu neto Rodrigo e decidi partilhá-las convosco, alargando assim o universo mágico da sua essência. A história de hoje, O Camaleão Arco-Íris, conta-nos a história de um camaleão que vivia na casa do Manolinho, da Dona Anita e do Senhor José, e que um dia, com medo do Senhor José, resolveu esconder-se usando os seus poderes. A Dona Anita gostava muito de animais e no seu quintal viviam e conviviam 4 galinhas, 1 galo, 5 pintainhos, 2 patos, 2 cães, 1 cachorrinho, 3 gatos e 1 camaleão. Todos os dias de manhã, ela abria a porta da cozinha e vinha para o quintal, abraçada às rações fresquinhas que preparava com muito amor para os seus queridos animais. O camaleão arco-íris dormitava quase todo o dia, esticando a sua cauda em cima dos ramos da oliveira e observava todos os movimentos com os seus enormes olhos redondos que se mexiam um para cada lado, para que ele conseguisse saber tudo o que se passava no quintal. Era muito engraçado e gostava muito do Bob, o cachorrinho que tinha nascido há pouco tempo e que passava a vida a brincar e a roer tudo o que apanhava. O Manolinho, o filho mais velho da Dona Anita, também gostava muito de animais, principalmente do camaleão arco-íris, por ser muito diferente dos outros e estar sempre a brincar às escondidas, mudando várias vezes de cor. Também achava muita graça à maneira como ele comia, e ria-se às gargalhadas sempre que ouvia esticar a língua comprida para apanhar as moscas, os grilos e as lagartas que se passeavam no quintal. O Senhor José, o marido da Dona Anita, trabalhava num grande barco e andava quase sempre em cima do mar. Gostava de polvos, de raias, de baleias, de atuns, de bacalhaus e de outros peixes que ele conhecia muito bem e que viviam nos grandes mares do mundo. Sempre que podia tirar umas férias, vinha à casa para abraçar a Dona Anita e o Manolinho e matar saudades dos seus queridos animais. Gostava muito de todos, menos do camaleão arco-íris. Fazia-lhe muita confusão aquele bicho, aquele lagarto grande que o olhava de lado, remexia os olhos e mudava de cor quando ele se aproximava. Na última vez que veio a casa, pensou que tinha que se desfazer dele, sem que a Dona Anita e o Manolinho dessem por isso. Não queria mais aquele animal esquisito em cima dos ramos da sua oliveira preferida, nem misturado no quintal com os seus queridos cães. O Senhor José chegou num fim de semana e trouxe um colar muito bonito para a Dona Anita, um jogo e um livro de histórias para o Manolinho e uma casota nova para o Bob. Desta vez só podia ficar 3 dias e por isso tinha que arranjar uma forma de se livrar do camaleão arco-íris rapidamente. No dia seguinte de manhã, saiu para o quintal com a Dona Anita e enquanto ela estava entretida no galinheiro, foi procurar o camaleão. Olhou para a sua oliveira e lá estava ele, todo esticado, a olhar de lado. Aproximou-se devagarinho, mas o camaleão parecia que adivinhava que ele lhe queria fazer mal. Levantou a sua cabeça e começou a movimentar-se muito devagar pelos ramos da oliveira. E à medida que andava, o seu corpo ia ficando da cor da árvore. O Senhor José andava de um lado para o outro, mas não o conseguia ver. Visto de longe, parecia uma dança engraçada. O camaleão a descer por um lado e o Senhor José à procura dele pelo outro. Com muita cautela, o camaleão arco-íris chegou finalmente ao chão e rastejando muito silenciosamente, escondeu-se entre as alfaces, as couves e os coentros, ficando agora esverdeado e invisível. O Sr. José estava a perder a paciência e, por mais que procurasse, não o conseguiu encontrar. Voltou para casa muito aborrecido e, passado algum tempo, começou a ouvir o choro sentido do Manolinho. O meu camaleão arco-íris não está no quintal. Fui dar-lhe os bons dias como de costume e não o encontro. Já procurei por todo o lado. E chorava, 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 não havendo nada que o acalmasse. A dona Anita bem lhe dizia que o camaleão devia estar no quintal, misturado no meio de alguma coisa e por isso não o conseguia ver. Mas o Manolinho não se convencia. Isto durou todo o dia, até que o Sr. José, à noite, começou a sentir-se arrependido e resolveu ir procurar o camaleão arco-íris. No dia seguinte, logo de manhã, levantou-se bem cedo e, antes que a dona Anita saísse de casa, foi para o quintal decidido a encontrar aquele bicho esquisito de quem o seu filho tanto gostava. Prometeu que, se o encontrasse vivo, o deixaria em paz, a dormitar pachorrentemente o resto da vida no ramo da sua querida oliveira. Procurou à volta dos galinheiros, perto da casota dos cães, em cima dos muros, à volta do tanque, ao pé das laranjeiras, dos limoeiros e das nespereiras. Inspecionou a oliveira de cima a baixo e nada. Mas onde é que se terá enfiado aquele bicho esquisito? Dizia o Sr. José para os seus botões. Aquela coisa irritante de se tornar invisível dá cabo de tudo. E o Manolinho, que não se cala de maneira nenhuma. Percorreu o quintal de ponta a ponta e já estava desesperado quando os latidos do Bob lhe chamaram a atenção. Olhou para a sua direita, na direção da horta, e lá estava o Bob a correr de um lado para o outro, a abanar a sua cauda pequenina e a saltitar, todo contente. O Sr. José teve um pressentimento e, com muito cuidado, aproximou-se dos canteiros das alfaces, das couves e dos coentros. No meio deles, algo lhe chamou a atenção. Deu mais uns passos cautelosos e percebeu uma mancha verde e comprida na terra que, mesmo bem disfarçado, ele reconheceu imediatamente como sendo o camaleão arco-íris. Respirou de alívio e foi acordar o Manolinho, que muito feliz correu para o quintal ao encontro do seu amigo desaparecido. Papá, papá, és o maior, disse ele atirando-se ao pescoço do seu pai num abraço muito apertado. Eu nem queria imaginar que o meu camaleão podia ter desaparecido. Sabes que ele é maravilhoso e mágico. E no outro dia li que há meninos de outras terras que dizem que ele é sagrado porque, como sobe até ao cimo das árvores, está muito perto do Rei das Estrelas. A partir desse dia, o Sr. José passou a respeitar o camaleão, que, apesar de ser muito diferente de todos os outros animais que ele conhecia, tinha outras capacidades que ele nem sabia e que o seu filho Manolinho lhe tinha explicado com muito carinho. Espero que tenham gostado desta história e que se lembrem sempre que, antes de fazer alguma coisa, devemos pensar se essa decisão irá fazer sofrer alguém e que o importante é nunca fazermos aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. Até para a semana!